Seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você aqui pela Rádio USP, São Paulo, Ribeirão Preto. Seguimos até às 9 da manhã com as principais notícias do dia e também trazendo temas, não é, na voz dos especialistas da Universidade de São Paulo. E a gente vai contar uma história muito importante, muito bacana também para você. Como é que foi a história do primeiro chip brasileiro? É isso mesmo. A história está aqui, na Universidade de São Paulo, mas exatamente na Escola Politécnica da USP. A gente vai falar de uma história há 50 anos. A realização, quer dizer, a criação e a fabricação desse primeiro chip. Eu vou conversar com um pioneiro, o professor João Antônio Zuffo. Ele ajudou nessa história, na produção, na criação. Engenheiro eletricista, não é? Mas que participou ativamente de vários projetos ali no início, nos primórdios da computação no país. Professor João Antônio Zuffo, professor sênior da Escola Politécnica. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal. Tudo bem, professor?
Tudo bem, bom dia, tudo bem a todos. Estou à disposição, então, as suas perguntas.
E eu tenho certeza de que as pessoas vão mergulhar nessa história que é fascinante. A gente vai voltar um pouquinho no tempo, um pouquinho antes de você chegar na Escola Politécnica, de você chegar na USP, né? O que você gostava quando você era adolescente? Por que você foi fazer eletricidade e depois pulou para o mundo digital?
Ah, bom, desde menino eu tive vocação para a ciência. Eu não diria nem, digamos, carreira, era uma vocação. Comecei brincando um pouco com química, brincava muito com fogo naquela época, era a época da explosão da primeira bomba atômica, da bomba de hidrogênio, tinha o ano geofísico internacional, o ano 50, então toda criançada gostava dessa área de química e de foguetes. Então eu comecei mexendo com química, eu fazia minhas experiências, sonhava com isso, porque estudei no Colégio Marista, havia um livro da FTD, que ensinava no quarto ano primário, da quinta série, no ano primário, fazer oxigênio, hidrogênio, escrevia como fazer. E eu tentei fazer e fiz. Na época, com cloro de sódio, com ataque de soda cáustica e alumínio, fiz hidrogênio, e fazia pólvora de diversos tipos, bombas, foguetes, até que um dia, lá pelos meus 14 anos, meu laboratório explodiu. Explodiu realmente feio. Nossa. Minha mãe ficou bem assustada com o caso e me colocou em eletrônica. Foi quando eu virei eletrônica. Estudei eletrônica no curso monitor de rádio e TV, depois no curso americano, e fiz exame para a Poli, entrei na Poli, fiz eletrônica na Poli, na época era uma eletrônica de válvulas, né? Me formei, recebi uma bolsa da FAPESP para trabalhar numa empresa, chamava Braselli. Ela desenvolvia instrumentação para energia nuclear. Era uma linha da Austec, que estava desenvolvendo aqui no Brasil. E eu tinha que fazer toda a linha transistorizada. Então, fiz inicialmente um pré-amplificador de cargas para a detecção de raios cósmicos. Depois, trabalhei no desenvolvimento de amplificadores de potência. E nessa época, os amplificadores de potência, eles tinham um problema, os transistores de potência, que eles queimavam. Em determinado ponto, a intensão muito mais baixa do que a especificada, e ninguém sabia exatamente por quê. E eu, então, quando terminei o prazo de 2 anos de bolsa, eu passei para a Escola Politécnica como professor auxiliar, né? Naquela época tinha contratação de professor auxiliar, e pretendia fazer doutoramento, e exatamente fiz doutoramento do estudo de cobertura dos transistores em função da tensão. E daí me aprofundei na parte de semicondutores, né, na parte de semicondutores. E nessa época, nós tivemos a sorte que veio o professor americano, Luiz Richard Hanson, que era especialista nessa área de semicondutores e heterojunções, e estava fazendo ano sabático com a gente. Lá pelas tantas, eu terminei a tese em 68, a tese de doutoramento, e logo depois veio uma comissão visitar a USP de financiadores. Na época, era o doutor Pelúcio, que estava encarregado do BNDES e estava participando da fundação da FINEP. Tinha o doutor Alberto Carvalho da Silva, que era diretor da FAPESP na época, e eu acho que era o doutor Coceiro, que era o presidente do CNPq. E o Anderson, na época, soube de uma fábrica da Fairchild que ia fechar nos Estados Unidos. Então ele propôs para nós que nós fizéssemos uma proposta de construção do laboratório de microeletrônica. Então, nós fomos quatro professores. O professor Anderson, fui eu, foi o professor Américo Morato, na época era o diretor do laboratório, ele era titular, era catedrático na época, né? Eu era doutor, e tinha outro professor Marcos Conato, que participou da reunião, o professor Marcos Azencraft, que faleceu, e nós propusemos o laboratório de microeletrônica, que foi entusiasticamente aceito pela comissão. Recebemos o financiamento, importamos a fábrica da Fairchild e instalamos, então, o laboratório de microeletrônica. E foi inaugurado o laboratório de microeletrônica da USP em 1970, em abril de 70. Na época, então, eu comecei a dar cursos da área de projetos de circuitos integrados. E em 71, em abril, eu terminei o primeiro circuito integrado brasileiro. Era um circuito de acoplamento, lógica para acoplamento emissor, chamava ECL. Um circuito que continha 6 transistores, 3 entradas e 2 saídas. E eu cheguei, fiz essa demonstração de operação desses transistores em julho, até por uma visita que teve do presidente na época. E assim foi se desenvolvendo o laboratório de microeletrônica. E orientei vários pessoal dessa época, tive muitos orientados na área de semicondutores. Ao mesmo tempo, em 68, o Departamento de Eletricidade recebeu um auxílio do BNDES para desenvolvimento da pós-graduação aqui em São Paulo. Naquela época, foi possível a gente passar para o estágio de 24 horas e o BNDES dava um dia livre por semana para a gente ter trabalho fora. Foi nessa época que eu dei consultoria para uma empresa de elevadores e fiz um elevador transistorizado junto com o Dr. Walter Delpica da época. Chegamos a instalar vários elevadores desse tipo em Santos. Depois a fábrica acabou falindo, né? Realmente acabou fechando. Mas foi onde eu entrei na parte de, digamos, de sistemas digitais. Então sempre eu fiquei com um pé em semicondutores e uma e outra parte em sistema de computação. Continuei trabalhando nessa área, defini a livre docência em 74, então fundei o Laboratório de Sistemas Integráveis, porque exatamente eu via a possibilidade desse desenvolvimento. Na época, microprocessadores, 8080, por exemplo, tinha na faixa de 5 mil componentes, de 5 a 7 mil componentes. Eu já pensava na possibilidade de eventualmente a microeletrônica chegar a 1 milhão de componentes do chip, e eu pensei, como projetar isso? Daí minha livre docência. Daí o laboratório de sistemas integráveis, porque eu já pensava em integrar um sistema dentro de um chip. Isso foi em 74. E aí fomos desenvolvendo o laboratório de sistemas integráveis, trabalhamos com o pé na parte de computação, desenvolvendo máquinas de calcular, depois computadores, e outro pé na parte de microeletrônica. No caso de microeletrônica, nós montamos o laboratório de microeletrônica do LSI em 79, porque na época havia uma possibilidade, eu havia lido um artigo na Electronics em 66 sobre a possibilidade de fazer circuitos integrados em múltiplas camadas usando materiais refratários. Então eu propus um laboratório que trabalhasse nessa área e consegui financiamento da FINEP para montar esse laboratório. Então começamos a trabalhar com a parte de componentes tipo molibdênio, tungstênio, para formar camadas, e silício policristalino. Então começamos a trabalhar com circuitos integrados mais sofisticados nesse sentido. E paralelamente, na época, os supercomputadores eram caríssimos, era na ordem de 20, 30 milhões de dólares cada supercomputador. E começou a surgir a associação dos microprocessadores. Foi lançado na época em 81, 82, o 68.020 da Motorola, que era um microprocessador de 32 bits. E o pessoal pensou em se associar em conjunto. E o pessoal começou a chamar esses microcomputadores associados de CREIETs, que eram a substituição de um elefante, que era o CREI, né? O exército de formiguinhas, que era a associação dos microprocessadores. E essas coisas foram se desenvolvendo. Em 90, eu tinha feito um pedido chamado Hipersistemas. Esse pedido ficou rodando na FINEP e, de repente, a reitora me chamou, que era para aparecer na FINEP para assinar o contrato. Eu me lembrava mais do contrato, né? E saiu o projeto do Hipersistemas Integráveis. Dentro do Hipersistemas Integráveis, nós tínhamos duas linhas de desenvolvimento do projeto. Uma linha era exatamente o supercomputador com componentes paralelos. Outra linha seria o desenvolvimento de realidade virtual. Na linha de realidade virtual, eu pensei mais na parte de telemedicina, porque na época eu tive uma filha que teve um câncer de linfoma, com 18 anos. E eu vi o pessoal da medicina calculando o volume dos tumores, eles calculavam com papel transparente quadriculado o volume. Bom, né? Tem método mais eficiente por computador para calcular isso. Então foi quando nós entramos nessa parte de realidade virtual e avaliação de tamanho de tumores. Isso decorreu a década de 90. Lá para o 97, nós terminamos um supercomputador paralelo, né? Apresentamos ele na supercomputer de São José, na Califórnia. Foi um choque da época, porque na época eu me lembro que havia um computador mais ou menos montado, mas tudo em termos de aranha, de Berkeley, né? Do outro lado tinha um trabalho da NASA e tinha o nosso bem arrumadinho. Realmente foi um choque para eles. E o pessoal foi lá fotografar, tinha o Departamento de Defesa americano na frente.
Que fantástico! Estou
bastante preocupado. E nós passamos essa tecnologia de computadores paralelos para Itaú, que chegou a fabricar os computadores paralelos durante vários anos, desenvolvido pelo nosso laboratório, e foi feita uma personalização e uma licitação pela FINEP para passar para a empresa. E nós passamos. Quando chegou em 79, houve aquela questão de aposentadoria, de cancelar a aposentadoria dos professores, coisas desse tipo. Então eu pensei eventualmente em me aposentar. E a FINEP ficou preocupada, então incentivou que a gente fizesse uma entidade que mantivesse toda a equipe. E daí surgiu o LSTech, que era uma entidade que deveria ser da USP, né? E então surgiu a entidade paralela, que foi o LSTech, digamos, um braço para passar a tecnologia que nós fazíamos do LSUSP para a indústria. E as coisas se dissolveram. Nesse meio tempo, tinha recursos, então nós começamos a parte de realidade virtual. Na realidade virtual, nós tínhamos que comprar um computador paralelo da Silico. Só que esse computador paralelo da Silico era US$1,5 milhão. Eu tinha US$150 mil. Então, eu disse, pô, nós temos experiência na parte de computação paralela em Numberclanche, que era quem tinha passado com Itaú. Vamos tentar fazer um paralelo gráfico. E o Maxello se carregou de fazer esse desenvolvimento e teve um sucesso terrível, porque conseguiu fazer de forma prioritária o computador paralelo gráfico aqui no Brasil. Para vocês terem ideia, na época que o Marcelo apresentou em São Antônio o trabalho dele, foi um choque. Atualmente a Silico até chegou a fechar, porque exatamente o custo do computador paralelo gráfico é muito mais baixo. E aí o Marcelo desenvolveu toda essa parte de computação gráfica, nessa parte de realidade virtual. Levamos um protótipo de realidade virtual voando através do Rio de Janeiro para Bono, no congresso do IEE. O prefeito ficou tão entusiasmado com o sistema que comprou o sistema nosso lá em Bonn. Nós vendemos para ele porque exatamente ficava mais barato vender para ele do que trazer de volta para o Brasil. Houve toda essa aventura no meio do caminho.
Incrível.
Isso é o resumo da história, né? Ficaria louco, tratou de história.
Claro, claro. Agora, professor, olhando, né, revendo todo esse passado, caminho, as tecnologias continuaram a se desenvolvendo nessa área de microeletrônica, nesse mundo digital. Eu queria que o senhor projetasse um pouco, ao mesmo tempo que nós voltamos para o passado para contar essa história, projetasse o futuro, né? Como é que está o futuro hoje? Como é que o senhor enxerga o futuro hoje nessa área tecnológica? Quais são as possibilidades?
Eu vejo nessa área tecnológica uma possibilidade imensa da parte de comunicações, né? Realmente já está trabalhando na sexta geração de telefonia celular. Isso envolve frequências 0.3 a 10 terahertz. Hoje se trabalha nessa frequência, mas seria da ordem de 100 vezes mais rápido que a quinta geração, né? Ou com luz infravermelho também é possível trabalhar na sexta geração. Eu vejo muito desenvolvimento da área de inteligência artificial, também é outra coisa que me preocupa, e isso interligado com a internet e todas as coisas. Então eu vejo possibilidades, por exemplo, de desenvolvimento de novas arquiteturas de computação, dizendo melhor, né, para integrar, digamos, neurônios e sinapses localmente com memória, fazendo uma espécie de neurocomputação local. Isso é possível ser feito, novas arquiteturas, que elas acabaram sendo abandonadas por causa do acervo que sofre na arquitetura convencional de Bonoima. Isso se pensava na década de 70, mas foi abandonado e mais agora está se retornando. E é um trabalho que está se fazendo muito intensamente em várias áreas da eletrônica e nanotecnologias, que realmente é um trabalho que eu vejo de futuro. O Brasil tem oportunidades, porque exatamente existem áreas que são de baixo custo que permitem esse desenvolvimento. Então, não é preciso um laboratório muito sofisticado, mas cabe, inclusive, uma aproximação muito grande da parte eletrônica com a biologia.
Professor, e por fim, eu acho que a gente não pode deixar de enfatizar o papel da Escola Politécnica nesse processo todo. A contribuição continua sendo um centro de excelência. A gente tem trazido aqui as pesquisas, os estudos, as novas tecnologias que estão sendo buscadas nos diferentes laboratórios. Não é diferente também com o laboratório que vocês criaram.
Nosso laboratório não foi o único. Nós tivemos
Sim.
laboratório de microeletrônica, depois o LS-Tech, dentro da Eletricidade, e teve o laboratório da parte de computação, o LSD, que desenvolveu o primeiro microcomputador brasileiro, né? Ao mesmo tempo que nós tínhamos o professor Anders trabalhando lá, tinha também o professor Glenn Lando, que era o professor da IBM, e também estava fazendo ano sabático no início da década de 70. Foi outro grupo também paralelo ao nosso nessa área de computação, que acabou desenvolvendo o projeto Guaranis, que era computadores de controles para fragatas que a Marinha tinha comprado da Inglaterra, e aí gerou o computador nacional na década de 80 também, numa outra linha de desenvolvimento da nossa. Uma década muito produtiva para o departamento.
Fantástica a história. Um pouco dessa história, um pedaço nós contamos aqui, claro que de forma resumida e muito breve, mas professor João Antônio Zuffo, parabéns por todo esse trabalho, pela contribuição para a sociedade e só enobrecendo, né, o trabalho da USP e da Escola Politécnica. Muito obrigada, professor.
Eu agradeço a oportunidade de divulgar nosso trabalho. Realmente, eu pretendo continuar trabalhando como se professor sênior, mas realmente é parte da minha vida. Então, e me preocupa também a interação. Eu acho que o engenheiro de hoje não pode pensar só na área de tecnologia, mas tem que pensar também na sociologia, porque realmente a influência da tecnologia na sociedade é radical. E sem a participação e a ética dos novos engenheiros, eu vejo as coisas com muita preocupação. Realmente, existe todo um trabalho de ética, de controle dos algoritmos que vão construir essas inteligências artificiais, que elas vão determinar como essas inteligências vão operar em termos de racismo, de etarismos e outros tipos de discriminações.
Muito bem lembrado. Mais uma vez, professor João Antônio Zuffo, professor da Poli, muito obrigada por contar essa história aqui para o nosso ouvinte.
Obrigado e agradeço a oportunidade.